Obrigada, senadora Regina Souza, neste ato, nesta sessão e neste momento presidindo os trabalhos dessa casa, senhoras senadoras, senhores senadores. Uso rapidamente a tribuna, nosso senador e presidente da, eterno presidente da Comissão de Constituição e Justiça, José Maranhão, para apenas deixar registrado nos anais do Senado Federal que a semana passada última, a Santa Casa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, comemorou o seu centenário. Um século de vida dedicado à saúde pública de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Um século de abnegação, de serviços prestados à saúde pública, não só do estado de Mato Grosso do Sul, mas da região centro-oeste, até de países vizinhos como o Paraguai e a Bolívia. A história da Santa Casa de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, não é diferente da história das Santas Casas de Misericórdia do Brasil. É uma história de eterna superação de desafios, desafios locais e regionais e desafios nacionais. No caso da Santa Casa de Campo Grande, um desafio local recente fez com que, por 2 anos, sob intervenção, a Santa Casa tivesse um prejuízo incomensurável, um prejuízo que prejudicou não só a gestão, a saúde pública, a saúde mental e física da população, mas prejudicou também os repasses que eram repassados e com isso fez com que a Santa Casa entrasse num processo de degradação física, porque não podia recuperar os seus espaços físicos, não podia ampliar os seus serviços. Foram 2 anos de muita luta para mostrar ao Estado, aos órgãos de fiscalização, que o problema de saúde pública, o problema dos hospitais beneficentes, não está na má gestão, mas está no subfinanciamento. Desafio que também é nacional, como disse, de todas as Santas Casas, senadora Ana Amélia. Há mais de 20 anos, o serviço público de saúde é subfinanciado. Paga-se muito aquém do que custa, do custeio desse serviço, e não raramente paga-se com atraso. E quando as Santas Casas entram no processo de endividamento, quando elas buscam financiamento, a primeira coisa que a imprensa noticia, a primeira coisa que os homens públicos, os gestores dizem é: ah, mas isso é um problema de gestão. Não é. É um problema de equilíbrio econômico-financeiro. A conta não fecha. Não se gasta-se mais do que se recebe. Simplesmente se gasta o que é necessário para atender e dar um bom serviço. Não podemos esquecer que as Santas Casas no Brasil são responsáveis pelo atendimento de mais de 40% do SUS. Para que elas recebam, inclusive, o recurso do SUS, elas precisam abrir as suas portas e atender gratuitamente pelo menos 60% do seu serviço para o sistema público de saúde. Há 20 anos, pelo menos, e desde o Plano Real, se nós fizermos uma avaliação em comparação à inflação, aos dados oficiais da inflação, nós vemos que a defasagem é gritante. Houve uma atualização da tabela SUS desde o Plano Real, na ordem de 90% a 100%. Desde o Plano Real. Mas desde o Plano Real, nós tivemos uma inflação de quase 500%. Então, quando em 2005 as Santas Casas Brasileiras tinham uma dívida de 1 bilhão e 800 milhões, hoje a dívida passa de 21 bilhões, presidente, sendo 12 bilhões com o sistema financeiro. No caso da Santa Casa de Campo Grande, quero dizer que ela é considerada um case de sucesso pelo Ministério da Saúde. Enquanto outras Santas Casas fecham leitos e fecham as suas portas. Hoje ela é referência no que se refere ao trauma fruto de queimadura, na obstetrícia, na cirurgia neonatal, na cardiologia. Mesmo passando pelas adversidades, graças ao trabalho abnegado do seu presidente, o doutor Ezaqueu Nascimento, dos seus mantenedores, de todos aqueles que contribuem hoje porque acreditam no trabalho eficiente, honesto, correto, de toda a diretoria, portanto, a comunidade local, lojistas, maçonaria, associações, Rotary, graças a esse trabalho eficiente, hoje nós temos na Santa Casa números rápidos. Nós temos um pronto-socorro que oferece o serviço 24 horas de todas as especialidades de adulto, inclusive de pediatria. Tabela social com 17 ambulatórios totalmente reformulados. Hotelaria com padrão 4 estrelas. Centro cirúrgico totalmente equipado. Centro obstétrico completamente revitalizado. Laboratório clínico, senador Valdemir Mocca, com capacidade de até 400 mil exames mês. Essa reestruturação foi feita graças à credibilidade da sua diretoria. E aqui, antes de conceder a parte ao senador Valdemir Mocca, se a presidente me permitir, eu gostaria aqui de louvar a iniciativa do senador Pedro Chaves. Graças à sua intervenção junto à Caixa Econômica Federal, foi possível a reestruturação da dívida da Santa Casa com a Caixa Econômica, com a Caixa Econômica Federal, passando de 12 meses para 36 meses, com carência de 6 meses, sem intermediação de qualquer comissionamento. Da mesma forma como a Santa Casa hoje pode contar e sempre pôde contar com emendas parlamentares do senador Valdemir Mocca, quem concedo neste momento a parte, em seguida a senadora Ana Amélia.
Senadora Simone Tebet, eu quero apenas ratificar o esforço, não vou ser repetitivo, eu acho que Vossa Excelência faz justiça realmente à atual diretoria, tão bem comandado pelo doutor Ezaqueu, que nós temos um profundo respeito. Eu sou um daqueles que participei da Santa Casa ainda quando ela ficava na Avenida Mato Grosso, uma Santa Casa pequena, mas que nasceu de pioneiros que foram todos homenageados. Então eu quero me congratular, Vossa Excelência foi condecorada e eu fui um dos que aprendeu ali na Santa Casa como acadêmico. Agradeço a toda aquela geração de médicos. É importante agradecer os profissionais de saúde, do mais humilde, né, ao grande cirurgião, porque a Santa Casa hoje, ela faz transplante renal, ela virou, se não me falha a memória, é a terceira Santa Casa do país, né, dada a sua estrutura. E eu finalizo dizendo que, da mesma forma, eu queria prestar uma homenagem também à doutora Sarita Rocha e ao doutor Maurício Simões, que essa semana eles inauguraram o hospital da Unimed, que vai ser mais uma estrutura, são 9 pavimentos, mais de 100 leitos, UTI. É um hospital também que estará à disposição de toda a população campograndense. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelas duas coisas. Tenho certeza que Vossa Excelência há de se somar a mim nessa homenagem que presto também à atual diretoria da Unimed e aos pioneiros, aos ex-presidentes da Unimed e também à nossa gloriosa Santa Casa, porque eu sempre digo, quando você sofre um traumatismo, um grande acidente, por favor, peçam para te levar para a Santa Casa, porque é um grande hospital. Muito obrigado, senador.
Eu que agradeço, senador Valdemir Mocca, até porque Vossa Excelência tocou em dois assuntos que eu iria tocar. Antecipou-se, parabenizando aí também, porque no mesmo dia tivemos a inauguração de um belíssimo hospital, que é o Hospital da Unimed. Eu ia fazer aqui um elogio à minha amiga de infância, Sarita Rocha. Estudei por muitos anos com ela, no ensino fundamental e depois no ensino médio. Conheço a Sarita como poucos. E desde pequena ela tinha a vocação de servir através da medicina. Desde pequena eu sabia que queria fazer direito e ela, medicina, minha amiga realmente de infância. Vê-la brilhar à frente de um hospital da grandeza, presidindo hoje o Hospital Unimed, é uma honra. Em relação ao Hospital do Trauma, também graças a essa diretoria, ainda este ano, teremos com construída, terminado o Hospital do Trauma, que nada mais é que a ala principal agora do Hospital da Santa Casa. E ali a informação que temos é que vão ter mais 128 leitos, mais 5 centros cirúrgicos, porque a ortopedia é uma das grandes demandas do Brasil hoje, seja porque a população está envelhecendo, seja por conta, infelizmente, dos graves acidentes de trabalho, acidente de trânsito que hoje acomete a nossa população.
Os politraumatizados, os acidentados de motocicleta, na verdade, vai dar um espaço muito grande. O pronto-socorro vai se beneficiar muito disso, porque todos esses politraumatizados vão direto para esse hospital específico. Eu me orgulho de ter contribuído muito para que o Hospital do Trauma pudesse estar no estágio em que se encontra.
Vossa Excelência, que foi mais do que justamente homenageado na sessão da semana passada, por ser médico, por ter sido professor de muitos médicos e por estar durante todos esses anos como parlamentar, todo ano, colocando recurso, não só na saúde pública de Campo Grande, mas também no Hospital Santa Casa. É um prazer conceder, se a presidência me permitir, a palavra à senadora Ana Amélia.
Senadora Simone Tebet, a senhora volta à tribuna com um tema candente, urgente, emergencial até. Saúde pública está na UTI no nosso país, mas existem algumas iniciativas que precisamos saudar como muito oportunas pela relevância que tem. A Caixa Econômica Federal, e eu queria saudar o presidente Gilberto Ock e a sua equipe, criou um departamento especializado exatamente para essas operações de financiamento das Santas Casas, examinando a viabilidade, fazendo uma contratualização com aquilo que a Caixa tem de receber, com aquilo que a instituição tem de receber como garantia do SUS ou do Ministério da Saúde para operacionalizar essas operações de crédito de uma maneira segura e que é muito necessária. Eu diria que é um oxigênio para Santas Casas e hospitais filantrópicos em todo o país. Recentemente também fizemos uma operação semelhante a essa na Santa Casa de Uruguaiana, que atende toda a fronteira do Rio Grande do Sul. São milhares de pessoas, de pacientes ali atendidos, de baixa e média complexidade. Então, o que acontece também em Porto Alegre, na Santa Casa e nos hospitais filantrópicos e comunitários, que respondem por 70% do atendimento SUS no nosso estado. Visitei, nesse final de semana, o Hospital São José de Parobé, um município grande produtor de industrialização de calçados, que já está atendendo. Esse é 100% SUS. É um hospital beneficente da comunidade, 100% SUS, com contratualização do Estado e também federal. E atende 30 municípios de alta e média complexidade. Então, eu penso que essas ações também se somam às iniciativas como a Caixa Econômica Federal, no financiamento à Santa Casa do seu Estado, lá do Mato Grosso do Sul. Também o senador Mocca, que como a senhora tem esse compromisso, senador Pedro Chaves, mas o senador Mocca presidiu com muito brilho a Comissão de Assuntos Sociais e esse tema da saúde sempre teve entre as prioridades. Então eu fico muito feliz de estar aqui fazendo essa parte a Vossa Excelência para dizer que também no Rio Grande do Sul nos abraçamos com esta causa tão importante que são as Santas Casas, hospitais filantrópicos e comunitários. Parabéns, senadora Simone Tebet.
Eu que agradeço e parabenizo Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pelo belíssimo trabalho que faz nesta casa, e esta é uma das prioridades de Vossa Excelência, inclusive na CAS, sempre defendendo a bandeira da saúde pública. Eu quero aproveitar, inclusive, e dizer que uma das grandes dificuldades hoje que os municípios enfrentam, e aqui falo por conhecimento de causa, é a renegociação dessas dívidas, da recontratualização do valor junto à gestão municipal. Há um preconceito dos prefeitos, e eu tive esse mesmo preconceito no primeiro ano que fui prefeita em relação ao hospital onde nasci, um hospital beneficente chamado Nossa Senhora Auxiliadora, onde eu falava, não é possível entrar tanto dinheiro e não ter resolutividade, alguma coisa está errada, é problema de má gestão. Até entrar lá dentro, olhar os números, conversar com médicos, com corpo clínico, com a diretoria e perceber que o problema era outro, que o problema realmente é financeiro. Então, toda vez que se muda um prefeito, a cada 4 anos é um parto, é um novo parto,
que essas entidades enfrentam na renegociação dos valores também junto aos municípios. Por isso é que, antes de encerrar a minha fala e conceder a parte ao senador Cristóvão, eu gostaria de lembrar, e esta razão maior da minha vinda a esta tribuna, que nós recentemente aprovamos na CAI, praticamente que foi por unanimidade, um projeto do senador José Serra, muito bem relatado, atualizado pela senadora Lúcia Vânia, que teve um papel fundamental ouvindo todas as entidades. O projeto é muito simples, já foi aprovado, eu soube que ontem foi aprovado já na Câmara de Deputados,
por unanimidade,
houve uma alteração, vai vir para esta casa, e eu faço um apelo à mesa diretora, que este projeto possa vir imediatamente ao plenário ou à comissão em caráter terminativo, para quem sabe que se já na semana que vem não possamos entregar esse projeto na mão do presidente da República para ser sancionado. Ele é muito simples, senador Cristóvão. É um programa chamado Pró Santas Casas. É um programa de financiamento preferencial às instituições filantrópicas sem fins lucrativos de saúde pública. E praticamente ela junta duas modalidades de crédito. Uma para reestruturação e a outra para capital de giro. No caso da reestruturação, com juros de 0,5% ao ano, carência de 2 anos, com amortização, ou seja, tempo para pagar de 15 anos. No caso, para capital de juro, com juros da TJLP, com uma carência de 6 meses, tendo 5 anos de amortização. As Santas Casas, a única coisa que tem que fazer em contrapartida é um plano de gestão de 2 anos. Também no projeto prevê que nós teríamos até 2 bilhões por ano, durante 5 anos, até 2 bilhões por ano no Orçamento Geral da União, para permitir este financiamento, claro que dentro do limite do teto de gastos, permitindo ainda ao governo federal a subvenção econômica através da equalização de juros. Então, eu encerro as minhas palavras, não sem antes conceder
muito
a palavra
ao
senador Cristóvão Buarque. Sei que já extrapolei muito o meu tempo, mas eu acho que o tema é da mais alta relevância para o país.
Muito curto para dizer que a senhora trouxe aqui um exemplo concreto, uma determinada entidade. E eu dou aqui todo o meu apoio ao prestígio dessa Santa Casa. Sua fala permite ver todas as Santas Casas, mas eu quero ir mais além. O que a senhora traz aqui tem um conteúdo filosófico, que é a ideia de que ser público não exige ser estatal. A Santa Casa é pública, mesmo não sendo estatal. E tem muitas entidades na área de saúde estatal que não prestam serviço público. Para mim, o que define se um hospital é público não é se o dono é o Estado, se os funcionários são contratados pelo regime estatal ou pelo regime da CLT. O que faz um hospital ser público é se 3 condições. 1, não se fica na fila para entrar quando se precisa. 2, não se sai doente quando se termina e recebe alta. E 3, não se ficou mais pobre por receber o atendimento. Isso pode ser feito numa entidade estatal eficiente e comprometida, e nem todas são as entidades estatais, ou numa entidade de caráter privado, mas com compromisso público e aonde o governo financia. Então, a sua fala extrapola, a meu ver, não só a Santa Casa no Mato Grosso do Sul, não só as Santas Casas de todo o Brasil. Ela extrapola tudo isso e traz essa reflexão. O que é que quer dizer ser público? O que é que quer dizer ser estatal? O que é que quer dizer ser privado? O que caracteriza ser público é o compromisso com o público, não é a propriedade estatal.
E, acima de tudo, ser eficiente, senador. Eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e encerro com as palavras do doutor Ezaquiel Nascimento, que é hoje o presidente da Santa Casa de Campo Grande. Ele, em rápidas palavras, em menos de 1 minuto, senhora presidente, ele diz aqui, até, e com isso eu rendo homenagem, àquele carroceiro que há mais de 60 anos puxava na sua carrocinha, no chão batido de terra de Campo Grande, nossa cidade morena, os equipamentos minutos para chegarem ao hospital, passando pelos 30, 40 anos de dedicação de vida do corpo técnico, dos farmacêuticos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, passando pelas noites mal dormidas e até não dormidas de toda a equipe médica. Ele disse na sua fala final: chegamos aos 100 anos, um século de solidariedade para com o povo de nossa cidade, do estado, de outros estados e de países vizinhos. 100 anos de estreito relacionamento entre a comunidade de Campo Grande e a nossa instituição, o que tem garantido sua permanência no tempo. Nossa missão nessa etapa da existência da Santa Casa é, em primeiro lugar, honrar os ideais de seus fundadores, de quantas gerações se sucederam na sustentação desse ideal. E depois, realizar, no presente, tudo aquilo que for necessário para sustentar e aprimorar esse magnífico trabalho social e hospitalar para as futuras gerações. Era o que tinha para dizer, senhora presidente.